Canal Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho pra você. Vem acelerar com a gente!
Fala pessoal, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Este é o do Pit ao Grid número 55, para falar do Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1, que aconteceu nesta tarde de domingo passado, com a vitória de Max Verstappen voltando a vencer, desbancando Sérgio Pérez ao longo da corrida, mas uma corrida sempre marcada por grandes eventos, por muitas atrações, né, que são bastante comuns nos grandes prêmios dos Estados Unidos, mas sem dúvida nenhuma um grande prêmio há muito aguardado por todas essas questões aí de atrações, por pessoas famosas que estão acompanhando e, claro, pela briga entre os dois pilotos da Red Bull pela vitória. Comigo aqui, Beatriz Barbosa. Boa noite, Beatriz. Como vai?
Boa noite, Maurício. Boa noite, Edu. Olá a todos que vão acompanhar a live com a gente. E olá para quem vai acompanhar posteriormente no agregador. Bom, o GP de Miami gerava certa desconfiança. Primeiro ano não agradou. Mas raras são as coisas que agradam de primeira vez, assim, né, logo de cara na Fórmula 1. Dá para perceber uma evolução no quesito da pista. Foi uma corrida bem melhor do que foi no ano passado, mas tiveram os seus pesares, né? Charles Leclerc, injustiçado, porque foi o herói do final de semana. Ele gerou pouco entretenimento que tivemos, pelo menos no começo da corrida. Ele fez o Verstappen escalar o pelotão. Então, Charles Leclerc totalmente injustiçado. Né? As brincadeiras à parte, tivemos muitas dúvidas. Ainda Miami parece ainda não ter conquistado realmente o público, seja nos Estados Unidos, né, o público que vai realmente para o autódromo, ou o público geral da Fórmula 1, mas com certeza tivemos uma prova bem melhor do que foi na sua estreia, então já é um ponto positivo para nova pista aí dos Estados Unidos, a primeira corrida das três que teremos nos Estados Unidos esse ano, e em relação ao festival, além da corrida, Estados Unidos. É o resumo básico do que é os Estados Unidos, o que aconteceu ali no extra pista na corrida de domingo.
Boa noite, Dudu. Como é que você começa esse episódio sobre o Grande Prêmio de Miami, que sempre é um grande prêmio, como todos os grandes prêmios dos Estados Unidos, sempre repleto de algumas atrações curiosas.
Mas dessa vez não teve o capacete no pódio, hein? Faltou esse.
Eu odiei.
Mas teve camisa do Miami Dolphins ali para os pilotos do pódio, né?
Ah, aí não podia faltar, né? Mas mas é isso. Inclusive, boa noite, Maurício. Boa noite, Beatriz. Boa noite a quem está nos acompanhando ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo durante a semana no agregador. Inclusive, dividiu opiniões, né? Muitos pilotos não gostaram daquele pré-show, né? Da apresentação antes da corrida, que é muito comum na Indy 500, na NASCAR, por exemplo. O Hamilton foi um dos que elogiou, né? Gerou um debate ali interno. Mas falando sobre Miami, Maurício, você falou na sua introdução, né, da vitória de Max Verstappen, mas essa não foi só uma vitória, né? Foi um recado muito forte que ele passou. E tem alguns símbolos, né, algumas imagens, alguns gestos que parecem pequenos, mas que dizem muita coisa. E viralizou bastante nas redes sociais, todo mundo deve ter visto, a imagem do Verstappen descendo do carro no pit ao voltar para o box, né? Ele desce do carro, comemora com a equipe e aponta para o número 1. É um gesto muito simples, mas é um gesto muito simbólico de alguém que deixou muito claro para todo mundo que estava assim, que olha, esse cara ele pode ganhar de mim, mas ele vai ganhar se eu tiver algum problema ou se alguma coisa errada acontecer, porque em condições normais ele não ganha de mim de jeito nenhum. E foi uma mensagem, repito, muito forte que o Verstappen passou em um final de semana muito grande dele, né? A verdade é que a Beatriz falou, a gente tinha tudo para ver um final de semana amplamente dominado pelo Verstappen, se não fosse o acidente do Leclerc no sábado, e aí no domingo ele tratou de colocar as coisas no lugar.
É verdade, acho que para a gente começar a falar dessa corrida, nada mais justo do que o preâmbulo de toda essa corrida. O Verstappen até admitiu o erro, né, de não ter conseguido realizar a sua volta rápida no Q3 a tempo, O seu acidente do Leclerc, que obviamente atrapalhou, o imponderável ajudou a esse incidente, né? Esse erro dele ser concretizado, mas o fato é que o Verstappen teve de largar na nona colocação. E seu rival pela vitória, o Sérgio Pérez, foi o pole. Então, ele escalou muito para vencer a corrida. Mas o fato é que a estratégia de pneus foi muito preponderante, vamos dizer assim, para a vitória do Verstappen, pois ele largou com o pneu duro, foi um dos únicos pilotos a ter escolhido o pneu duro para largar, e ele conseguiu esticar o seu stint até além da volta 40, que era mais ou menos a janela de parada para esse pneu duro na primeira parada, e com isso conseguiu ganhar tempo, escalando o grid aos poucos. Até a Beatriz destacou de forma interessante também que o Leclerc ajudou a dificultar um pouquinho que seja essa escalada do Verstappen, mas acabou sendo um ponto importante. Ele teve que superar o Leclerc já logo de cara para conseguir ganhar mais lugares. E depois, sim, passar o Sainz, passar o Alonso, para enfim chegar no Sérgio Pérez, que essa disputa só ficou para o final, já que o Pérez parou antes do Verstappen encostar nele na pista, e depois o Verstappen parou mais ou menos quando tinha uma vantagem muito próxima ali no período. Tava, até o pessoal na transmissão estava comentando que 18 segundos e meio era o tempo de perda no pit stop, então o Verstappen tinha uma vantagem um pouquinho menor do que isso e voltou alguns segundos atrás do Pérez antes de fato atacar o campeão, o atual campeão do mundo, atacar o vencedor do Grande Prêmio do Azerbaijão em busca da vitória. E ele conseguiu com pouca dificuldade, em virtude também do pneu mais mole e com muito menos tempo de volta no pneu, conseguiu ultrapassar e teve uma tranquila passagem para a bandeirada. Mas o fato é que o Dudu falou tudo. O Verstappen deu um recado com essa vitória. Não foi uma simples vitória. Até a gente brincou em off antes, até no grupo, né, entre do Pit ao Grid, sobre se foi braço, se foi o carro ou ambos. Essa é a pergunta que eu vou deixar para você, Beatriz. O que que você acha aí que foi mais importante para essa vitória ter saído? Foi o braço do Verstappen, foi o carro ou a combinação desses dois fatores?
A Fórmula 1 hoje, o carro da Fórmula 1 hoje é um carro muito tecnológico. E a gente escuta com muita frequência que basta ter o melhor carro que você vai ser campeão. E não é o que acontece, porque o piloto é a peça fundamental. Você não pode colocar qualquer um para pilotar o carro mais bem desenvolvido do grid que ele vai ser campeão. E a prova disso é que a gente tem um Verstappen hoje dominante em cima de um Sérgio Pérez, que não é nem de longe um piloto ruim, mas que não é um piloto excepcional. Então, ontem em específico, né, no caso, o GP de Miami em específico, mostra que o talento do Verstappen é o diferencial da Red Bull para que, e do próprio holandês, para que ele conquiste, porque está muito bem desenhado que ele vai ganhar o tricampeonato consecutivo. E o Verstappen, ele é um cara que desde que surgiu para o mundo do automobilismo, ele tem essa pinta de gênio do esporte. E ele vem se provando isso cada dia mais. A Fórmula 1, ela é um esporte entre equipes para ver quem construiu o melhor carro. E dentre esse esporte, temos um campeonato à parte de pilotos que tentam buscar e mostrar que são o melhor do mundo, que é o melhor do mundo. E o Verstappen hoje é esse cara, é inegável. O Verstappen, o Edu citou a cena que ele aponta para o número um do carro, e a não ser que você esteja assistindo a Fórmula 1 de olhos fechados, é inegável que o Verstappen é o número um do mundo hoje. E isso, desde o surgimento do Verstappen no automobilismo, será muito claro que aconteceria em algum momento. Então, deu tudo certo. A Red Bull mudou o regulamento, a Red Bull entendeu muito bem esse regulamento, fez uma máquina voadora para que corre uma categoria particular. A gente conseguiu ver isso em algumas ultrapassagens do Verstappen durante a corrida de Miami. A velocidade que o carro da Red Bull tem é muito impressionante. E tem um cara totalmente fora da curva pilotando essa máquina. Tal qual foi Schumacher com Ferrari, tal qual foi Hamilton com Mercedes, tal qual foi o Vettel na primeira dominância da Red Bull. E hoje, gostando ou não, eu particularmente não gosto das dominâncias. As dominâncias só faz feliz realmente quem torce para a equipe dominante. E nem sempre agrada também o torcedor. Mas, querendo ou não, esse esporte ele é repleto de dominâncias. E a gente está vivendo mais uma com um cara que é totalmente fora da curva. Então, não dá para falar que foi só o carro. Mas também não dá para falar que foi só o Verstappen. É a combinação dos dois. Porque isso é a Fórmula 1. É a combinação entre homem e máquina que leva ambos ao triunfo. E é o que a Red Bull e o Verstappen vem desempenhando muito bem nessa temporada, em específico, desde a temporada passada. Mas nessa temporada, após cinco corridas, a gente percebe que a dominância está totalmente instaurada. Porque até quem tenta andar próximo da Red Bull, o próprio Alonso admitiu que essa foi a corrida que a Aston Martin esteve mais perto do ritmo da Red Bull. Então, até quem anda próximo anda longe, porque a gente viu como foi fácil para o Verstappen conseguir a ultrapassagem em cima do Alonso e como foi fácil para o Verstappen manter uma distância gigantesca. E hoje a Aston Martin é inegável a equipe que anda mais perto da Red Bull e esse mais perto entre muitas aspas. Então, é a combinação perfeita que acontece de tempos em tempos e transformam homens em heróis, e é isso que o Verstappen vem sendo para a Red Bull nesse momento.
E eu já vou puxar esse gancho. Eu até acompanho aqui no site statusf1.com que o Sebastian Vettel, por exemplo, Dudu, eu sei que você ontem comentou sobre isso. O Vettel pela Red Bull teve 39 vitórias e 4 títulos mundiais. O Verstappen já está com 38 em vias do terceiro. E contando, o Verstappen tende, obviamente, a passar muito longe. De 40 vitórias nessa temporada. Já vai passar quase a 50 se bobear. Vai chegar na marca de 50. A questão já passa a ser, pelo menos em termos de Red Bull, o Verstappen já vai ter tudo para superar o Vettel o quanto antes, já em termos de importância. Importância histórica, em termos de grandeza como piloto, como vencedor também. Ainda não vai chegar no número de títulos do Vettel esse ano, mas em número de vitórias tem tudo para obliterar um dos números que ele criou enquanto foi a sensação do início dos anos 2010. Mas como é que você enxerga também essa comparação que inevitavelmente acontece, né, do fenômeno Verstappen com os fenômenos anteriores, com o Vettel, com o Schumacher, com o Alonso, mesmo que o Alonso não tenha tido o mesmo apogeu que teve o Vettel, que teve o Schumacher, entre outros grandes nomes da Fórmula 1.
Maurício, são sempre comparações que naturalmente vão acontecer por conta disso que a Beatriz citou, né? A Fórmula 1, ela é uma categoria feita por domínios. E se a gente for parar para pensar, eu estava até fazendo essa reflexão durante o final de semana, até para os padrões da Fórmula 1, de Schumacher para cá, a gente tem visto uma dominância maior. Porque se você for pegar anos 70, vamos pegar a era moderna, que assim, eu não sei, 50 e 60 era outro esporte, né? Óbvio, a gente tem que considerar todos os pilotos que andaram na época, fizeram seu nome, ganharam seus títulos. Você tem um Fangio, por exemplo, que foi durante décadas o maior piloto da Fórmula 1, mas era outro esporte, né? Se a gente for pegar dos anos 70 para cá, pô, de repente, virada dos anos 2000, a Ferrari ganha 5 seguidos com o mesmo piloto, aí vem a Red Bull e emenda 4 seguidos, aí depois a Mercedes emenda 7 de pilotos e 8 de construtores, e agora a Red Bull tá indo para um tricampeonato com o mesmo piloto, né? Então, até mesmo para o padrão de domínios da Fórmula 1, os anos 2000, século 21, digamos assim, tem visto algo fora do normal. E o Verstappen está caminhando para ser mais um deles, né? Essa comparação com o Vettel, acho que vale até fazer em outro momento, quando não for um pós-corrida, né? Porque ela é muito interessante, né? Para a gente comparar alguns contextos. Vale pontuar, por exemplo, o Vettel, ele conquista suas 38 vitórias na Red Bull em um espaço de 5 anos, né? Que é de 2009 até 2013, que em 2014 ele não ganha mais, já na era híbrida e sai. O Verstappen, para você ter uma ideia, a primeira vitória dele foi em 2016, né, pela Red Bull, quando ele estreou, inclusive, na Espanha. E o quinto ano dele foi 2020, antes dele ser campeão. Então, a quantidade de anos, por exemplo, que o Vettel ganhou corrida na Red Bull foi a quantidade de anos em que o Verstappen ganhou corrida na Red Bull antes do título, e o Verstappen já está arrumando para ser tricampeão. Então, ele estendeu isso por mais tempo, que é bastante notável. Mas se a gente for voltar para Miami, eu reforço o que eu comentei mais cedo, dessa questão do simbolismo, né? Vale lembrar, a gente sempre tem que fazer os contextos para tentar entender melhor as coisas, né? Vale lembrar, eu até estava anotando para poder organizar as ideias, que o Pérez chegou em alta para Miami. E a gente passou a semana aqui, nós conversamos na semana passada, depois do GP de Baku, sobre como vinha o Pérez, né? Porque era um piloto que estava muito bem, tinha começado o ano de uma forma diferente em relação a outros anos que havia começado na Red Bull. Parecia estar numa postura diferente, e está numa postura diferente, se a gente for falar, por exemplo, da defesa de posição que ele fez contra o Verstappen, que foi muito inteligente enquanto, né? Deu o lado de fora para o Verstappen, não conseguiu passar no retão, né, com o DRS, teve que segurar mais um pouco. O Pérez, enquanto foi possível, resistiu bem. Acho que não tem o que questionar do Pérez. O Pérez fez o que deu. Só que tem um Verstappen em estado de graça, não tem como ganhar. E o Pérez chegou em alta, chegou muito forte para o final de semana, com a grande expectativa se ele conseguiria manter o ritmo. E, ainda por cima, muito beneficiado pelo que aconteceu no sábado, né? Que acho que nem no melhor mundo da cabeça do Pérez ele imaginava largar em primeiro com o Verstappen em nono. Mas a corrida se desenrolou e a gente até brincava, né, no nosso grupo em off no sábado. Ah, o Verstappen largou em nono, beleza, bolão aí de quantas voltas ele vai passar, pelo menos os sete à frente dele até ficar em segundo, né? Que aí depois o Pérez ia ver o ritmo do Pérez também pelo mesmo carro. Nós até divulgamos nas redes sociais, né, a arte para divulgar, sobre a live de hoje, né? O conjunto Verstappen muito forte com a Red Bull muito acima tem gerado essas coisas malucas que a gente está vendo desde o ano passado, né? Foi na Hungria ele largar em décimo e ganhar, na Bélgica ele largar em 14º e ganhar, na Itália ele larga em sétimo e ganha, agora em Miami ele larga em nono e ganha. Você joga o Verstappen em qualquer lugar do grid, ele vai ganhar a corrida. Porque o talento dele, mais a dominância da Red Bull, esse casamento, como a Beatriz citou, né? A Beatriz é muito reflexiva, até aplaudi aqui, que ela estava num momento de graça aí no comentário dela. Mas essa mistura, né? Homem-máquina, homem muito forte, máquina muito dominante, dá nisso. O cara larga em qualquer lugar e ele ganha a corrida. Muito se falou também, Maurício, sobre a estratégia, né? Porque o Verstappen larga com os pneus médios, duros, né? O Pérez de médios, e o Pérez sofreu bastante no começo da corrida. E aí já surgiram algumas teorias da conspiração, na turma adora da conspiração, de que, ah, fizeram para prejudicar o Pérez, alguém, blá, blá, blá. Só que a gente tem que considerar um ponto que é importante. As equipes, nenhuma delas estava esperando o que aconteceu com os pneus duros. O pneu duro rendeu muito bem. Muito melhor do que o que era esperado. O pessoal de médio sofreu com desgaste no começo da corrida, e quem estava de duro, Verstappen, Hamilton, as Alpines, e usaram duro também, quem estava de duro se deu bem. Foi o caso do Verstappen, né? E por que que isso aconteceu, né? Muito por conta, e aí é o que a gente sempre fala aqui de analisar o contexto do final de semana, muito por conta da chuva. Choveu do sábado para o domingo, choveu muito, lavou a pista, né? Tirou o emborrachamento da sexta e do sábado. E isso fez com que o desgaste de pneus aumentasse. E como os carros eles largam com o tanque cheio e eles estão mais pesados, o médio sofreu mais. Então quem largou de médio sofreu tanto que o Verstappen colocou o médio no fim da corrida, mas aí já de tanque vazio e com a pista mais emborrachada, ele se deu bem. Quem largou de médio acabou se dando mal. E o Verstappen segurou isso bem com os pneus duros, né? Sem contar é claro, a pista vai emborrachando ao longo da corrida, a situação vai melhorando e isso vai permitindo que você tenha um desempenho melhor? Sim. Mas o Verstappen com 36 voltas de pneu estava fazendo a volta mais rápida. Ele virou a volta mais rápida da corrida na 36, com 36 voltas de duro usado. O Pérez estava de médio bem mais novo. E o Verstappen virando volta mais rápida, virando tempo. E aí foi só uma questão de tempo. Me lembrou, Maurício, vou jogar até para você. Me lembrou um pouco aquelas corridas do Schumacher, né, na era Ferrari, que ele fazia 3, 4, 200 paradas e voltava e saía passando por cima de todo mundo. Me lembrou um pouco disso, sabe? O cara que estava na frente, mas que tinha. Aí estava na frente, ele ia parar e ele não estava a uma distância suficiente para parar e voltar em primeiro. Mas tinha um controle tão absoluto que você tinha certeza que ele ia parar, ia voltar e ia passar com muita tranquilidade. E foi o que
É
aconteceu.
o famoso coelho na cartola que chamavam.
Exato, exato.
E eu acho interessante essa questão dos pneus, até para fazer um pouquinho de pensar um pouquinho sobre essa vitória do Verstappen, porque em dado momento as equipes começaram a se dar conta de que o pneu duro pudesse ser melhor, como uma escolha melhor, de repente antecipar uma parada para esticar mais com o duro depois. Mas eu comecei a refletir. No meio, antes do Verstappen sequer pensar em parar, mas ele tá andando muito bem com o pneu duro. Ok, eu acho que tava tudo certo, o carro também é excelente, o piloto nem se fala. Mas você viu quem foi comentou foi a Ferrari. Não, de repente o duro pode ser melhor, uma opção melhor. O duro tá andando melhor. Só que se eles estavam usando o Verstappen de parâmetro, eles estavam exagerando na dose de otimismo, porque você tem que levar em conta que além do melhor carro, você tem o melhor piloto ali. O Hamilton, muitas vezes, na época da Mercedes, mesmo com o pneu mais desgastado possível, ele também fazia dessas, de esticar e de fazer o carro render com um pneu muito mais detonado. Eu vejo o Verstappen repetindo um pouco esse quesito de assim, a dominância dele é tão grande que ele consegue ter um controle muito bom do gerenciamento, né? Ele gerencia seus pneus de uma forma impecável. E o piloto está fazendo muito mais a diferença do que, em teoria, o pneu. E para mim foi isso ontem. Foi totalmente na conta dele, piloto Max Verstappen, a vitória. O rendimento do pneu duro foi acima da média por causa dele. Assim como muitos fazem render um pneu mais duro para esticar, para parar só no final, é muito mérito de quem é piloto mesmo ali, quem está acostumado a preservar o pneu. Mas ontem o Verstappen, para mim, foi o grande destaque nesse quesito, porque ele trabalhou na adversidade. Ele tinha que correr atrás dos seus concorrentes e passar eles. Ele não só tinha que passar, ele tinha que gastar tempo, ele tinha que andar rápido para não permitir com que o Pérez pudesse também esticar a sua distância. O que ele também conseguiu manter em ordem, não só também pela questão do desgaste maior dos pneus médios. Mas a concorrência ao redor do Pérez também não conseguiu perder ele tanto de vista. O Alonso ficou um pouco mais perto, claro, a parada. Que ele esticou um pouquinho mais, o Alonso esticou um pouquinho mais para parar, mas ele estava bem até perto do Pérez. Ele perdeu, assim, a distância dele para chegar a 2 segundos para o Pérez demorou um bocado. Demorou um bocado. E eu vejo assim, o Verstappen foi muito bem nessa questão de jogar com a estratégia invertida, de conseguir esticar, porque em teoria. A janela de paradas do pneu médio foi muito, muito cedo, comparado ao que ele deveria fazer. E ele esticou ainda um pouquinho mais do que se imaginava. Que a janela do pneu médio, do pneu duro, perdão, começaria na volta 40, mais ou menos. E ele esticou mais um pouco para não ter nenhum perigo também do pneu médio que ele fosse colocar, perdesse rendimento suficiente para ser ameaçado, né? Também tem que levar isso em conta. Só que é claro, a felicidade também, e por isso que ele parou só mais tarde, é que o rendimento do Pérez não foi tão bom, nem com o pneu duro quando ele trocou. Não adiantou muita coisa. O Pérez andou ali umas 10 voltas, vamos lá, no máximo 10 voltas melhor do que o Verstappen. Depois emparelhou e ele foi perdendo o rendimento e distância também. A distância para o Verstappen foi novamente aumentando. Então. Nesse caso aí, eu vou colocar em 100% no piloto. Acho que o carro, ok. Acho que é meio até chover no molhado falar do carro. Só que o piloto, para mim, fez toda a diferença. Acredito que, sei lá, se o Verstappen fosse o piloto como o Schumacher na Ferrari, fosse o Hamilton na Mercedes, as coisas aconteceriam da mesma forma. Eles iam dar um jeito de reverter aquela situação E era o dia deles, não adianta. Quando é dia desses caras, não tem o que você pode fazer. Assim, não existe o que fazer. Você vai ter que lidar com as consequências desse dia bom do cara. Você tá no seu dia de largar na pole, azar o seu. O cara vai vir com tudo e vai vencer você. Não tem o que fazer. Mas você também tem um comentário sobre os pneus, né, Beatriz?
Tenho sim, eu acho que primeiro assino embaixo do que você falou, e vale ressaltar que foi o Verstappen que realmente optou por essa estratégia. A Red Bull ia com a mesma estratégia com os dois pilotos, médio e depois pneu duro, e o Verstappen falou que preferia largar de pneus duros justamente por vir de trás e tentar uma recuperação. O Verstappen ele precisou de. Ele largou em nono e chegou na segunda colocação, no caso de ultrapassa, o Alonso. Após 15 voltas. Então ele conseguiu aí 8 posições em um tempo muito curto, vindo com pneus duros contra um pelotão praticamente inteiro de pneus médios. Então, isso já era algo excepcional. Eu esperava que demorasse um pouquinho mais, confesso, por essa distância de ultrapassagem, mas é o Verstappen. E o fato dele ter feito essa leitura boa dos pneus e ter optado largar com pneus duros ao invés dos médios, que a expectativa era realmente que os médios rendessem mais no primeiro stint da corrida. A Pirelli cedeu os mesmos compostos da temporada passada, com a mesma pressão. E vale ressaltar também que para esse ano, o GP de Miami, a pista do GP de Miami, foi muito afetada com as chuvas antes do período da corrida e precisou ser recapeada, porque abriram alguns buracos na pista. Então, a organização decidiu renovar todo o asfalto, o que já era um perigo. Já foi comentado antes que de sábado para domingo choveu, tirando toda a borracha e aderência que já tinha sido colocada na pista. Então, todas as questões estavam contra o Verstappen. E ele conseguiu contornar cada pequeno detalhe para vencer a 38ª pela Red Bull. O Verstappen, ele vem escalando não só o pelotão quando vem lá de trás, mas ele vem escalando os recordes pouco a pouco. E a cada corrida que passa, ele supera um gigante. Então é realmente o ano do Verstappen. Até aqui a gente vê que ele consegue otimizar pontos que ainda sofriam alguma pequena defasagem na sua pilotagem, que eram muito mínimos. E a gestão dos pneus é uma dessas. Então, Miami coroa mais essa aí para o holandês, que não recebe o título de holandês voador à toa. É realmente, independente de torcida, é realmente impressionante ver o que o Verstappen está fazendo na pista. E é maluco pensar que ele tem 25 anos. O que o Verstappen vai ter feito daqui 5 anos? São dúvidas que ele vai colocando na. Dúvidas não, né? Mas pensamentos que vão surgindo a cada corrida que a gente vê um novo espetáculo do Verstappen. Miami tinha tudo para ser uma corrida entregue para ele. E em relação ao Pérez, acho que também é importante ressaltar que, apesar dele ter largado na pole, ele largou na pole porque o Leclerc bate antes do Verstappen fazer uma volta rápida, na classificação. Mas o Pérez, no final de semana inteiro, não estava se entendendo com o carro da Red Bull. Tanto que no pós-classificação, ele fala que tô feliz com a pole, mas assim, o carro tá ruim, eu não tô conseguindo lidar com ele. O que também diferencia muito o Verstappen do seu companheiro de equipe, que é o seu principal rival hoje, pela disputa do título. Querendo ou não, é o único que pode fazer frente ainda pro Verstappen. E o Pérez, ele tem mais dificuldade de se adaptar a esse carro da Red Bull. Seja porque o carro foi construído pensando na pilotagem do Verstappen ou não. Porque se fosse ao contrário, creio que Verstappen se adaptaria muito fácil ao carro, coisa que o Pérez peca em momentos determinantes. O Pérez, ele é um piloto muito bom, mas ele depende de circunstâncias muito específicas para triunfar. Precisa ser pista seca, pista de rua, enfim, muitos detalhes, coisa que para o Verstappen não faz diferença. Ele pode largar de primeiro ou de último, ele sempre vai dar um show. Agora, realmente, não vou me recordar a corrida, porque eu sou muito ruim de lembrar onde aconteceram as coisas, mas vimos isso ano passado, em uma corrida que o Verstappen veio de trás e só não venceu porque não tinha mais uma volta. Eu realmente não vou me lembrar agora qual foi o GP, mas a gente viu isso acontecendo há pouco tempo. Então, o Verstappen, ele tem um poder de recuperação e o talento é bruto, o talento é natural. Ele não precisa de condições específicas para vencer. É, e a gente viu isso também em Miami. Miami pode ser um ótimo exemplo, porque todo mundo esperava que ele fizesse a pole e dominasse o final de semana. E não foi o que aconteceu. Por pouco, né? Não por culpa dele, no caso.
É só para completar em relação a essa questão do Verstappen, né? Você falou, Maurício, do pneu, dos pneus. E o Verstappen, ele tem uma característica, né? Os pilotos é uma grande marca desses grandes campeões. É como eles vão ao longo do tempo evoluindo e adicionando novas técnicas, digamos assim, novas qualidades. Acho que é uma palavra melhor. Novas qualidades à sua pilotagem. E a gente a gente, que eu digo nós como um todo, a gente costuma colocar pecha em piloto desde cedo, né? O cara surge na Fórmula 1 de uma forma, tipo, muito rápido. E a gente vai passar a vida inteira falando que ele é muito rápido. E sem observar, às vezes, que ele tem outras características, né? Tem pilotos que são muito completos. Acho que o grande exemplo disso é o Lewis Hamilton, né? Um cara que é o recordista de poles da Fórmula 1, ou seja, muito, muito rápido, mas que sabe gerenciar pneus, sabe ter ritmo de corrida. Vamos elogiar o Hamilton daqui a pouco, que fez uma baita corrida em Miami, mais uma, tá andando muito bem. Mas o Verstappen, a gente colocou talvez uma pecha nele no lá desde o começo, né, de piloto rápido, agressivo, que vai para cima, sem medo, o tempo inteiro, que é capaz de tudo. E a gente talvez não observe outras características que o Verstappen tem. E uma característica que o Verstappen adquiriu no, nos últimos tempos, principalmente do ano passado para cá, 2021 para cá, eu diria, é a questão dos pneus. O Verstappen se tornou um excelente gerenciador de pneus. E aí, por que que eu digo isso? Eu lembrei, por exemplo, do ano passado, eu não estava aqui nesse episódio pós-corrida, vocês dois estavam, no pós-GP do México, que o Verstappen estava brigando com as Mercedes. Que foi um fim de semana muito bom da Mercedes, e o Verstappen brigando com elas na estratégia, e aí ele para colocar o pneu médio. Até fui buscar aqui, a Fórmula 1 postou o gráfico oficial, né? Que eu tava com dúvida nessa estatística. O Verstappen para pôr o pneu médio na volta 26, a primeira volta completa do stint é a 27, e a corrida tinha 71 voltas. Ele vai da 27 até a 71, até a última, mais de 40 voltas, com o pneu médio, fazendo todas as voltas no mesmo segundo. Fez todas as voltas em 1,22. Óbvio, alternando em décimos, centésimos, mas na casa de 1,22, todas as. Eu vou botar 42 voltas, porque tiveram duas de safety car virtual. Aí, obviamente, teve que reduzir, mas voltas à Vera no stint, ele fez 42 voltas no stint e todas com o mesmo segundo. O tempo de volta no mesmo segundo. Isso mostra um piloto que é capaz de entregar e de conservar os seus pneus. E foi o que a gente viu ontem em Miami. Um piloto que teve que ir para cima, mas a gente tem que pontuar também: o carro da Red Bull é muito mais forte que o resto, o DRS torna tudo ainda mais desleal. Então a gente tem que considerar: ah, passou todo mundo. Mas assim, com o DRS e com o desempenho que a Red Bull tem, ele passar todo mundo era uma obrigação. Então assim, foram ultrapassagens protocolares, todas. Todas, tirando a do Pérez, todas. O que mostra muito também em que pé tá a Fórmula 1 hoje. Mas ele passa todo mundo, ele fica mais de 40 voltas na pista, e ele faz volta mais rápida com o pneu bastante usado, ele conserva o pneu, ele consegue. A impressão que deu é que se não tivesse parada obrigatória, ele ia até o final da corrida com o mesmo pneu. E não ia ter problema nenhum. Então, assim, é impressionante. É uma cara, além da velocidade, além da capacidade de ultrapassar, de tudo que a gente já destaca há muito tempo. O Verstappen adicionou ao seu arsenal nos últimos 3 anos uma capacidade muito grande de gerenciar o pneu e de controlar o seu ritmo de corrida. E mais uma vez em Miami, isso fez muita diferença.
De fato, fez muito a diferença. Aqui o comentário da Sônia Cury. Boa noite, pessoal. Estou editando umas coisas aqui, não vou conseguir acompanhar tudo ao vivo, mas voltarei para conferir tudo depois. Uma boa live para vocês. Muito obrigado, Sônia, pela participação e pelo carinho com a gente. E o que falar também dele? Fernando Alonso carregando a Aston Martin mais uma vez ao pódio. O Fernando Alonso é um fenômeno, porque a diferença até na classificação para o Lance Stroll é enorme. E que ano do Fernando Alonso, Beatriz? Ele está inspirado. Ele não conseguiu assumir a ponta nessa corrida, embora ele tivesse aquela intenção e tudo mais, mas ele segue firme e forte, mantendo a Aston Martin como a segunda força.
É, para o Alonso são 5 corridas e 4 pódios, e a corrida que ele ficou fora do pódio, ele foi o quarto colocado, então é uma temporada excepcional. Ele até esse momento vai contra tudo que todos imaginaram e parece estar se dando muito bem com a Aston Martin, com todo o pessoal, com o Lance Stroll. Na classificação, a Aston Martin colocou pneu usado nos 2 carros. Achei que foi um pouco de excesso de confiança demais em Lance Stroll, colocando ele para ir para uma classificação de pneus usados. Até mesmo arriscado com o próprio Alonso. Mas, assim, o talento é. A diferença entre os dois é discrepante. Então, entendo ainda fazer essa aposta para o Alonso. Mas enfim, em relação a Aston Martin, o Stroll não passou do Q1, enquanto o Alonso brigou lá na frente. E teve um momento na corrida que foi até curioso, porque o Alonso ele estava num limbo tão grande ali, longe dos líderes, mais longe do resto do pelotão, fazendo sua corrida sozinho, que é o que vem acontecendo ultimamente, que ele falou no rádio: "Nossa, que posição que o Stroll tá, porque essa ultrapassagem que ele fez foi interessante." E todo mundo ficou tipo: "Como assim?" E aí depois ele falou, né? Eu tava vendo pelo telão, eu passava ali, eu olhava pro telão e via a ultrapassagem, porque ele não tinha o que se preocupar. Tava todo mundo longe demais para ultrapassar ele. E ele tava longe demais para brigar com os líderes da prova. Então, foi assistir a corrida. Quando passava pelo telão, e o Alonso ele vem numa fase muito good vibes, né? Tipo, é um cara totalmente diferente. E isso também ajuda a dar mais leveza para coisa. E ele não podia deixar de dar uma cutucada, né? E ele, esse final de semana, ressaltou que o Lance Stroll é um cara que corre em prol da equipe e que vem sendo um ótimo companheiro, porque o Stroll ajuda ele nas corridas e quando tem oportunidade. E ano passado, ele era o primeiro alvo do companheiro de equipe dele, porque ele e o Ocon se enroscaram bastante durante a temporada de 2022. Mas o Alonso em si, nessa temporada, está tendo a oportunidade de mostrar por que que ele voltou e por que ele merecia voltar, e porque é justo que Alonso esteja no grid da Fórmula 1 hoje. Ele é o ponto interessante do espetáculo. Não que seja, não seja interessante acompanhar as Red Bulls, mas é que a gente já tem um pouco da receita do que é a corrida da Red Bull todo final de semana. E o Alonso é o cara que faz uma bagunça maior ali atrás e traz mais entretenimento, né? Ele é o melhor. Depois das Red Bulls, isso é inegável, e muito sólido, muito consistente, parece realmente ter casado com um projeto que se mostra não ser um acaso, que realmente é um carro bem construído. A Aston Martin com o Alonso. É bem importante frisar que a Aston Martin faz isso com o Alonso. Ela, diferente da Red Bull, que corre com 2 pilotos, a Aston Martin hoje corre com um, podendo contar sempre com um. O Stroll às vezes faz o dever de casa e outras horas faz um GP de Miami que não aparece, mas o carro da Aston Martin na mão do Alonso deu muito certo. Parece que era a peça que faltava. Às vezes a gente pensa: se o Vettel tivesse tido mais paciência, né? Talvez fosse ele voltando a ter bons resultados. Mas isso são os EC criados aí pelo imaginário do público. O fato é, o Alonso deu muito certo nesse carro e ele vem muito confiante. E quem acompanha do Pit Grid vai lembrar que eu sempre comentava aqui, e vocês também, que a Aston Martin tinha que ter alguma coisa muito boa. Porque não era possível ela atrair tanta gente boa da Fórmula 1 se o projeto não fosse promissor. E parece que finalmente a Aston Martin deixou de prometer e começou a cumprir. Traz um bicampeão do mundo, um cara extremamente talentoso, um cara extremamente apaixonado por corridas, e o resultado é o que a gente está vendo esse ano. Quando fez um carro que pôde brigar, tendo um piloto que tinha condições de brigar, está aí no pódio praticamente em todas as corridas do ano até esse momento.
E, Dudu, como é que você vê essa temporada do Fernando Alonso confirmando também em Miami seu status, né, de piloto melhor do resto. Quando ele não é incomodado, ele não consegue ser incomodado por outros pilotos, não? Ele faz o seu voo de cruzeiro rumo ao pódio, mas quando tem uma certa ameaça, ela não consegue ser suficiente. É difícil conseguir bater esse cara como o melhor do resto mesmo.
É o quarto pódio em cinco corridas do Alonso, né? E a corrida que ele não foi ao pódio foi a última em Baku. A gente vai lembrar que a Aston Martin teve problema no DRS, na classificação, logo numa pista como Baku, que tem uma reta gigantesca, né? Então prejudicou a corrida dele ali, né? Ele poderia ter conquistado o pódio se não fosse isso. É um piloto que vem numa regularidade, a gente falou agora do Verstappen, né? É uma regularidade tremenda do Alonso, né? Já desde o sábado, né? Se a gente for lembrar, o classificatório do sábado, né? Ele, óbvio, o segundo lugar dele também foi um pouco circunstancial, né? Porque com a batida, né? O Leclerc ficou para trás, o Verstappen também, então. Mas o Alonso, ele faz o segundo tempo ali naquela altura, ficando atrás do Pérez, com o pneu usado. A Aston Martin colocou um pneu usado para o Alonso, né? Para ele. Por conta da questão da aderência à pista, né? Tipo, ah, vamos tentar aqui uma coisa nova, diferente com pneu usado. E o Alonso entrou com pneu usado para fazer a volta no Q3 e estava em segundo. Aí veio a bandeira vermelha e ele confirmou o segundo tempo. O que mostra o tamanho do nível de pilotagem que o Alonso está tendo. Cara, fazer uma volta, colocar a Aston Martin em segundo lugar, Verstappen a parte lá para trás, de pneu usado, e fazer a corrida que fez com um ritmo muito forte. Para um piloto já a essa altura da vida, essa idade, mostra o nível que ele tá. E aí a gente tem que pontuar aqui duas coisas. Primeiro, a forma como a Aston Martin ela conseguiu desgarrar um pouco a nível de desempenho em relação a Mercedes e Ferrari. A gente tem ali meio que um segundo piloto, o primeiro pelotão é Red Bull, né? E a gente tem um segundo pelotão ali com Aston Martin, Ferrari e Mercedes. Mas dessas, a Aston Martin deu uma desgarrada. A Aston Martin está um pouco melhor, o que é preocupante para Ferrari e Mercedes. Já já vou falar sobre elas, principalmente a Ferrari, que foi uma negação. Mas a Aston Martin, ela conseguiu se encontrar, ela está resolvendo os próprios problemas e está encontrando o seu ritmo de corrida. A Aston Martin vem muito bem. Mas aí a gente tem o segundo ponto, que é esse final de semana, para mim, foi o que deixou mais claro na pista, que é que a sofre de algo que Ferrari, que Mercedes e que essa temporada Red Bull não estão sofrendo, que é a discrepância gigantesca entre os dois pilotos da mesma. A gente viu um Alonso que largou em segundo, com um Stroll que largou em 18º, que foi terceiro na corrida, fazendo um ritmo muito bom, indo de forma muito segura, se tendo bem à frente dos rivais. Tanto que a Beatriz citou, né? O cara vê outra passagem no telão, porque ele estava muito longe da Red Bull e estava bem à frente do resto. Então foi levando. E o Stroll sofrendo para conseguir passar lá atrás. Tanto que ele nem pontuou. Então, assim, eu me lembro muito de 2020, que foi o último ano de Racing Point, né? Já era a equipe do Lawrence Stroll, que a McLaren foi a terceira colocada nos construtores. Beatriz lembrando com alegria dos últimos momentos de glória da McLaren, né? Mas a McLaren foi terceira colocada nos construtores e ela ficou 7 pontos à frente da Racing Point naquela ocasião. E naquele ano, o Pérez era o companheiro do Stroll na Racing Point. O Pérez foi o quarto colocado no campeonato e o Stroll foi o 11º. Uma diferença muito grande de pontos entre um e outro que fez a diferença lá no final. Pode ser que a Aston Martin venha a sofrer com isso. Talvez não seja a segunda ou até a terceira no fim do ano, por conta também dessa discrepância, que está muito grande. E não surpreende, da minha parte não surpreende. Eu nunca, muita gente falou nos últimos anos, ah, mas o Stroll tá evoluindo, melhorando. Eu nunca me iludi com isso, honestamente. Nunca coloquei muita fé no Stroll, por conta de tudo que envolve a presença dele ali, e tá mais do que claro agora. E quanto ao Alonso, assim, é chover numa molhada, né? Como eu disse, 4 pódios em 5 corridas, um cara que vem num ritmo muito bom, se deu bem com a equipe, o carro casou ali com o estilo dele, o carro melhorou muito, a Aston Martin deu um grande salto. E é isso. Enquanto a Aston Martin continuar nesse bom ritmo, a gente vai ver o Alonso conquistando ótimos resultados. E quem sabe aí num fim de semana que as coisas deem muito errado para a Red Bull, que tem que dar muito errado, que o cara tá largando de nono e tá ganhando muito à frente. Se as coisas derem muito errado para a Red Bull, ele tá lá para aproveitar. E só para pontuar em relação ao desempenho, né? A gente teve uma corrida em Miami que não teve uma bandeira amarela sequer. Não foi nem safety car, foi bandeira amarela. Não teve nada, nada nesse sentido. Foi verde o tempo inteiro. O Verstappen, pegando o ritmo do líder, tá? O Verstappen chegou 26 segundos à frente do Alonso, foi a melhor Aston Martin, 33 segundos à frente do Russell, foi a melhor Mercedes, e 42 segundos à frente do Sainz, que é a melhor Ferrari. Ou seja, em ritmo de corrida não tem como chegar na Red Bull. A Aston Martin tá fazendo o que dá, e o Alonso principalmente.
Destacando agora a Mercedes, que conseguiu um desempenho melhor, conseguiu ser ali melhor que o esperado, digamos assim. O Hamilton teve que escalar muito o pelotão. Teve aquele momento ali que ele abriu para o Russell? Teve, mas a Mercedes foi melhor, Beatriz, dessa vez, conseguiu pensar em coisas mais interessantes na pista, e é isso. Foi um grande fim de semana, pelo menos de corrida, né, para Mercedes.
A Mercedes mais uma vez pecou na classificação. O Hamilton acabou errando, caiu no Q2, largou em 13º, se não me falha a memória, e conseguiu uma boa recuperação. Porém, veio a famosa ordem de equipe no rádio, falando que o Russell tinha mais ritmo, pedindo para o Hamilton deixar passar. O Hamilton falar: ah, ele pode ter mais ritmo e passar na pista, mas vai ter briga. Mas não teve essa briga, né? No final das contas, jogaram em equipe. O Russell foi o quarto colocado. Um ótimo resultado para a Mercedes, principalmente se levarmos em consideração a como vem sendo a temporada da equipe alemã. Bom, a Mercedes está prometendo um baita pacote de atualização para a Imola, inclusive dizendo que vai abandonar o conceito que deu errado até agora e apostar em um novo conceito de carro. Claro, o time tem os pés no chão, sabe até onde pode evoluir essa temporada, sabe que esse pacote de atualizações em Imola não vai ser milagroso, não vai fazer a equipe ganhar meio segundo aí em relação aos rivais, mas promete estar brigando mais próximo da Aston Martin, que parece ser o objetivo de todo o resto do pelotão hoje. Concordo quando é colocado que a briga é entre Mercedes, Aston Martin e Ferrari nesse momento, com a Ferrari sendo a mais fraca dessas três, porque rapidamente, antes da gente falar totalmente da Ferrari, a Ferrari é o inverso da Mercedes. Ela classifica bem e corre mal. A Mercedes, ela classifica mal e corre bem. A gente vê, tem mais ritmo de corrida, no caso, é isso que eu quero colocar aqui. E esse final de semana mostrou mais um final de semana muito consistente do Russell, que o pessoal até brinca, né, que o Russell está acostumado a pilotar carro ruim, então consegue extrair tudo que essa Mercedes pode dar. E nesse final de semana foi um quarto lugar, que é uma evolução muito interessante para um time que ainda parece um pouco perdido. É até estranho falar que a Mercedes parece perdida, mas é a impressão que passa em muitos momentos. E aos poucos as coisas vão se ajeitando. Veremos se essas atualizações darão certo. O fato é que em Miami as coisas já começaram a se desenhar um pouco melhor. Até quando a Mercedes vai manter isso, aí é coisa para a gente debater daqui para frente. Mas Miami também não é um circuito tão fácil assim. A gente viu muitos pilotos errando nesse final de semana, e no final, principalmente em questão do Hamilton, que foi quem errou na classificação, conseguiu consertar o erro, desempenhou muito bem. A gente fala ali do Verstappen, que saiu ultrapassando todo mundo, mas nessa briga ali no meio do pelotão, o próprio Hamilton escalando todo mundo, o Leclerc, o Magnussen, que eu quero falar dele mais para frente, teve uma briga boa ali no meio do pelotão, que às vezes a gente deixa passar porque na frente as coisas não foram tão legais. Mas o Hamilton, após Alonso, talvez venha aí como um dos melhores entre os 10 que pontuaram nessa corrida. E é isso sobre a Mercedes, eu acho. Acho que sobre a Mercedes é só isso que eu tinha para falar mesmo.
Dudu, o que que você tem para falar desse fim de semana da Mercedes, com o Hamilton escalando, com o Russell voltando a fazer aí uma corrida um pouco mais sólida, pelo menos lutando um pouco mais? O que que dá para tirar desse fim de semana de positivo para a Mercedes?
Olha, isso que dá para tirar de positivo da Mercedes é que esse foi o último final de semana antes das atualizações tão prometidas, né? Porque, assim, a impressão que deu para todos nós é que a Mercedes estava levando o final de semana ali com a barriga, esperando vir Imola, né? Esperando vir a tal atualização de Imola que promete vir com um novo conceito ali do W14. A Mercedes ela teve um problema que é até recorrente, né, se a gente for pegar do ano passado para cá. Foi uma equipe que começou muito bem o final de semana. Ela fez 1 e 2 no primeiro treino livre, né? E de repente caiu, assim, pegou um elevador para baixo e não se encontrou. Teve muito problema com os pneus macios na classificação, e isso ajuda a explicar por que que o Hamilton foi eliminado no Q2. E aí na corrida a gente teve os dois pilotos indo muito bem, principalmente o Hamilton com a estratégia diferente ali, largando com os duros e tudo mais. O Toto Wolff já falou, e na minha opinião de forma acertada, que a Mercedes não espera uma revolução, né? Tipo, a Mercedes não espera que vai colocar um carro novo em Imola e de repente vai lá para as cabeças, vai bater de frente com a Red Bull. Não é isso. Mas é o que ela espera é ter menos problemas, ter algo mais estável, para a partir daí ter o que o Toto Wolff chamou de linha de base. E dessa linha de base você começar a projetar algo melhor. É o que a Mercedes espera. O que mostra, na minha opinião, eu vou pegar esse último gancho do que a Beatriz citou, a verdade é que a Mercedes está perdida, né? Ela está jogando todas as fichas no carro novo em Imola para ver se dá alguma coisa. Mas nesse novo regulamento, desde o ano passado, a Mercedes não se encontrou. E ela é, para mim, uma decepção. Porque a gente falava, a Mercedes terminou bem em 2022 e a gente falava aqui: ah, será que a Mercedes vai bater de frente em 2023? E a gente viu a Mercedes e também a Ferrari, que eu vou falar mais dela para frente, perdendo mais longe da Red Bull e perdendo para Aston Martin. Ou seja, elas evoluíram em relação à disputa com os seus rivais. Então, é uma equipe cheia de problemas que conseguiu ter uma corrida legal e está jogando todas as fichas para essa próxima atualização, né? Vem lateral nova, vem assoalho novo, vem suspensão nova, adeus Zero Pause, né? Então, é uma grande mudança na Mercedes. E eu não poderia deixar de destacar, né, uma coisa que eu sempre comento aqui em relação à nocividade, na minha opinião, aí vai de cada um, mas é a minha opinião, a nocividade que a Fórmula 1 cria para si mesma com essa questão das ordens de equipe. E a Mercedes sucumbiu, né? Mercedes deu ordem pro Hamilton deixar o Russell passar. Eu, particularmente, não vou mentir que eu me iludi, porque a partir do momento que eu vi Hamilton e Russell na mesma equipe, e eles disputando de uma certa, como disputaram em 2022, em alguns momentos, sem interferência, eu pensei, pô, a Mercedes vai liberar os dois, né? Que bom, que os dois são grandes pilotos. E nada feito, né? Quando pingou a primeira oportunidade, a Mercedes deu a ordem, o Hamilton deixou o Russell passar. Eu acho uma pena que, assim, a gente discute muito ordem de equipe envolvendo disputa por título, envolvendo disputa por vitória e tudo mais. Só que a Fórmula 1 ela começou a chegar num nível em relação a isso que perdeu completamente o controle. Ano passado a gente teve a grande discussão Verstappen, Pérez e Interlagos valendo vice-campeonato mundial, não era nem o título, era o vice. E agora a gente está tendo uma discussão, muita gente defendendo, tal, tá, Hamilton e Russell, numa disputa na quinta corrida de 23 no ano, valendo o máximo de pontos possível para a Mercedes ser a terceira colocada nos construtores. Ou seja, não tem título envolvido, não tem vitória envolvida. É mais pela sanha de querer maximizar os pontos. O Russell ia passar o Hamilton e ia abrir vantagem, ia seguir em frente para chegar em quarto, como chegou. Mas a equipe vê a primeira oportunidade de querer tirar o companheiro da frente e faz isso, mesmo que o companheiro seja um cara 7 vezes campeão mundial como o Hamilton. Então, a lamentar essa situação e a Mercedes apenas esperando que virar de Imola para frente.
E aqui o comentário do Milton Carlos: o carro da Red Bull é de outro planeta, mas o Verstappen é alienígena. Pérez só tem chance em circuito travado. E o.
Mônaco logo ali, né?
E a Ferrari, Beatriz? O que você tem para falar da Ferrari? E também o que dizer do Leclerc? Você trouxe uma perspectiva diferente do que a gente poderia até ver no geral, do pessoal falando do Leclerc, mas. O que você pode falar da Ferrari nesse fim de semana? Deixa a desejar mais uma vez.
A Ferrari ela foi uma grande ilusão na temporada passada e esse ano ainda havia esperança de que a Ferrari fosse equipe, fazer frente à Red Bull, ou pelo menos tentar, porque vem com uma mudança muito grande nos bastidores, onde colocavam a culpa. Sai Binotto, entra o Vasseur, e aí demite muita gente da fábrica, troca engenheiro e nada acontece. Red Bull, não, perdão, a Ferrari, ela vai na contramão, porque você espera mudanças que tragam resultados. E a Ferrari, ela deu alguns passos para trás, não foi apenas um passo. E quando acabou a corrida, onde os dois pilotos afirmam que a janela de desempenho do carro é muito pequena, e aí o carro não funciona com muito vento. O carro da Ferrari não funciona toda a corrida. Vem um comentário do Sainz e do Leclerc, que você vê que não é só um dos pilotos, os dois pilotos sempre vêm com o mesmo tipo de comentário. Ou o carro acabou com os pneus muito fácil, que é o que mais acontece com a Ferrari, ou o vento não colabora, ou o carro só funciona por momentos muito pequenos na corrida. E aí a gente vê no começo da corrida o Leclerc sofrendo muito com os pneus médios, tendo que vir um pouco mais de trás. A classificação embaralhou muito o grid. Então, carros que são mais rápidos, que costumam largar mais da frente, vindo de trás. E o Leclerc sofrendo com esses pneus médios. O Leclerc teve dificuldades para ultrapassar a Haas. O Leclerc apanhou do Magnussen na corrida de domingo, né? Na corrida de Miami. E o Sainz, mesmo com os pesares, porque há quem critique muito com o Carlos Sainz com razão, mas nesse final de semana, o Sainz foi o nome da Ferrari. Se não fosse pelo Sainz, talvez o cenário fosse muito pior para a Ferrari. Ele foi ultrapassado pelo Russell, teve momentos de altos e baixos, principalmente com o pneu duro. O problema do Sainz foi com o composto duro, enquanto o do Leclerc foi com os médios. Tanto que quando faz a troca, o Sainz decai e o Leclerc melhora. Mas é muito absurda a situação da Ferrari, porque realmente a sensação que eu tenho vendo as notícias que saem sobre a Ferrari é que estão muito concentrados em buscar um culpado pelos problemas do que resolver os problemas da equipe. Então a equipe não consegue sair do lugar. Então, semana após semana, a gente vem aqui falar sobre os mesmos problemas da Ferrari. E na pista a coisa não é resolvida. Sobre o Leclerc, o Leclerc é um cara que chegou com aquele hype gigantesco e ele tem aquele peso de ser o cara que se esperava que salvasse a Ferrari do hiatus de títulos. Só que o casamento não está saindo como esperado. Eu acho sim que o Leclerc ainda merece o benefício da dúvida. Também não acho certo colocá-lo como uma fraude, uma tremenda enganação. Só que até quando o Leclerc vai ter esse benefício da dúvida? Porque o Leclerc de Miami, e até o mesmo Leclerc desse começo de temporada, tudo bem que as duas primeiras corridas foram complicadas para ele por conta do carro, mas o Leclerc, principalmente de Miami, lembra muito o Leclerc de 2020, que era um cara que errava muito, que batia muito, que estava o tempo inteiro fazendo coisas que não deveria. E o Leclerc, ano passado, ele foi um forte candidato ao título. Era para ele estar com uma maturidade maior, ter criado a famosa casca que geralmente os pilotos criam quando brigam por um título e acabam perdendo. Foi assim com o Verstappen, foi assim com muitos outros campeões. Então, acho que falta um pouco de equilíbrio. Não é culpa só do Leclerc, mas também não é culpa só da Ferrari. E aí tem o Sainz correndo por fora, que também erra muito, mas não é só ele também. E ainda tem a questão do Sainz, ele claramente ser preterido em questão ao Leclerc. Então, no caso, o Leclerc sempre vai ter um benefício a mais dentro da equipe, o que pesa mais para os erros do próprio Leclerc. É uma situação muito complicada, porque se espera muito dos italianos e eles entregam muito pouco. Então, é decepção em cima de decepção, desilusão em cima de desilusão. Enquanto isso, várias equipes, principalmente se for comparar em questão de tradição, Mercedes, Red Bull são equipes muito mais novas, né, como fabricantes do que a Ferrari. E a Ferrari está muito atrás dessas equipes hoje. E aí a gente vê hoje a Ferrari atrás até da Aston Martin. A Aston Martin chegou ontem nesse grid da Fórmula 1. Então é decepcionante, é famoso, né? Decepcionado, mas não surpresa, porque toda corrida acontece isso. E aí, daqui até Imola, a gente vai lançar notícias de mais 10 demissões da Ferrari. E aí nada é efetivado, nada se concretiza dentro da Ferrari. A Ferrari vive de promessas hoje e não consegue cumprir nenhuma das promessas que impõe ao longo da temporada. E aí vai ser mais uma temporada de frustrações. E aí no final desse ano a culpa vai ser de quem? Ano passado foi do Binotto. Esse ano vão jogar a culpa de quem? No Visser, que acabou de chegar? Ou a culpa vai cair nos ombros do Leclerc e desgastar mais ainda essa relação? Sim, os dois são errados. Mas aí a gente chega nesse ponto, porque é realmente o que eu disse agora há pouco. A sensação que eu tenho é que procuram culpados e não procuram resolver os problemas. E enquanto continuar nesse ritmo, a Ferrari não vai sair do lugar.
E aí, Dudu, o que que dá para falar da Ferrari, né? O que que pode estar explicando esse momento atribulado, com dificuldade para conseguir competir e ter o seu grande piloto simplesmente opaco na pista, né? Um piloto opaco esse ano. O Leclerc parece que se apagou com a frustração do ano passado e esse ano está tendo dificuldade para conseguir vencer o Sainz, que ano passado teve muitas dificuldades, mais ou menos nessa primeira etapa da temporada.
Olha, Maurício, eu ainda coloco fé no Leclerc e acho que essa situação ela acaba sendo causada. Óbvio, aqui eu também concordo com a Beatriz que também não vou, não é a culpa é só de um, a culpa é só de outro. Todo mundo tem uma parcela compartilhada nessa situação. Mas eu percebo um Leclerc muito, como também bem citou a Beatriz fez um gancho excelente ao citar 2020, porque 2020 foi um ano em que a Ferrari teve um carro muito ruim. E o Leclerc cometeu vários erros no que a gente chama de overdrive, né? Que é o cara que tenta tirar tudo do carro e às vezes acaba tentando tirar mais do que o carro permite. E aí não tem como, acaba rodando, né? Eu tô vendo um pouco disso em 2023 também. Os erros do Leclerc me parecem. Os erros do Leclerc, as declarações, mas principalmente na pista, né? Me parecem os erros de um piloto que tá frustrado mesmo. Frustrado porque o carro não sai do lugar. A Ferrari é a grande decepção de 2023. Se a gente for pensar que a Ferrari foi vice-campeã com o Leclerc no passado, né? Vice-campeã de pilotos. E a gente discutia aqui na pré-temporada, ó, se a Ferrari corrigir os problemas, questão de confiabilidade, de pneus e tudo mais, a Ferrari pode chegar para bater de frente com a Red Bull. Era uma esperança que a gente tinha. E a Ferrari hoje ela está atrás da Aston Martin e está atrás da Mercedes. É um começo de ano tenebroso da Ferrari até agora, para o que a gente esperava, né, em relação à Ferrari lá no começo. A Ferrari é sim uma grande decepção. Por conta disso tudo, isso aí que a Beatriz falou, o carro que é uma loucura. Ventou em Miami, o carro super sensível ao vento. Um carro que não consegue ter uma boa janela de pneus. Um carro que a cada acerto ele sofre. O Leclerc e o Sainz, eles cada um foram com um acerto diferente para o final de semana. Né? O Leclerc com o acerto dele sofreu com os pneus médios e o Sainz, com o acerto dele, sofreu com os pneus duros. Então, cada acerto torna uma questão complicada. Os pilotos não se acham. O Leclerc falou da janela dos pneus, o Sainz falou da janela dos pneus. Eles falaram muito sobre como o carro ele é inconsistente, não só na mesma volta e não só na de curva em curva. O Leclerc falou sobre isso, que até mesmo dentro de uma determinada curva, o carro faz um movimento e de repente faz outro. A Ferrari está perdida. A Ferrari está perdida e não consegue melhorar em relação aos pneus. E o Leclerc falou, eu até separei a declaração do Leclerc, ele foi perguntado sobre essa questão dos pneus e ele disse uma coisa que eu achei interessante, eu até anotei. Acho que tem sido semelhante desde o início da temporada, pois em todas as corridas vamos de um composto para o outro e nunca sabemos o que vai acontecer em um novo. É sempre uma incógnita como o carro está, como vai reagir e se os pneus vão estar na janela certa. E isso é muito difícil para um piloto ganhar confiança e adaptar sua direção, porque você vai de um set para o outro e o carro está completamente diferente. É isso. A cada corrida eles trocam de pneu sem saber o que o carro vai ser. E aí o Leclerc, que é um cara que é muito bom de classificatório, melhor até do que em corrida, né? Ele consegue grandes resultados em quales, ele vai tentar forçar no qualificatório para largar o melhor possível para diminuir o prejuízo. E uma hora, quando você força, você faz a pole como ele fez em Baku, uma hora, quando você força, você vai errar como foi em Miami. Então, assim, eu, claro, os erros do Leclerc, ele tem que ser julgado pelos erros que ele comete, mas eu vejo esses erros muito mais produtos de uma tentativa de consertar o que não está dando certo no carro do que necessariamente um, nossa, como eu vejo a gente falando do Leclerc, não aguenta a pressão, cara, pelo amor de Deus. E é isso, acho que a Ferrari está numa situação muito complicada em todos os sentidos E assim, volto a dizer, em relação a tanto a Sainz quanto a Leclerc, os dois largaram. Não, vou pegar o Leclerc especificamente, até me enrolei um pouquinho em relação ao Leclerc. O Leclerc ele largou em sétimo com a batida, né? O Verstappen largou em nono. O Leclerc largou duas posições à frente do Verstappen. A corrida não teve bandeira amarela, né? Foi ritmo puro a Vera. O Leclerc terminou 53 segundos atrás. Ele largou duas posições à frente e terminou 53 segundos atrás. Esse é o tamanho do buraco que a Ferrari tem hoje para a Red Bull. E hoje ela sofre para a Mercedes, ela sofre para a Aston Martin. Cara, realmente é uma situação muito difícil em relação à Ferrari. E eu não consigo, a curto prazo, ver uma melhora. A longo prazo, vamos ver se as mudanças que estão acontecendo ali internas na Ferrari podem gerar algo positivo. Mas a curto prazo, a gente vê uma Ferrari que se perde com seus problemas, se perde com os pneus, é muito instável, sofre a cada final de semana, não sabe o que esperar do carro em cada stint. E aí o Leclerc se frustra, vai tentar tirar o máximo do carro. Uma hora ele faz muito, mas outra hora vai acabar batendo. Então, diante disso tudo, é uma situação muito complicada e volto a dizer. Para mim, a Ferrari é a grande decepção de 2023. Por tudo que a gente esperava no começo da temporada e por tudo que ela não está entregando, que ela vem sofrendo, a Ferrari realmente está numa situação que é decepcionante. Por mais que a Ferrari seja aquela equipe que a gente fica naquela, uma hora ela vai acabar sucumbindo, mesmo com isso tudo, é um começo de ano decepcionante.
E, Beatriz, o que falar do restante do grid, né? O pessoal que ficou brigando ali pela pontuação, teve muitas mudanças. O Magnussen largou em quarto, o Hülkenberg também chegou a dar uma longa esticada dentro da zona de pontuação, mas a corrida pegou fogo nesse setor, né? Se faltou um pouco mais de ação na busca ali pelo pódio e tudo mais, sobrou um pouco mais na briga pelos pontos e no restante do grid, vale destacar.
Eu tenho alguns destaques ali do meio para o fundo do pelotão. Eu queria começar com a própria Haas. E para falar da Haas, eu vou usar uma fala do Norris. O Norris ele disse que nesse final de semana, possivelmente a única equipe mais lenta que a McLaren era só a AlphaTauri. E ele não tinha muita certeza se isso realmente estava acontecendo. E ele cita uma clara evolução em Miami, né, nesse circuito específico. Da Haas e da Alfa Romeo, que eram equipes que vinham tão ruins quanto o restante do pelotão. E a Haas realmente conseguiu mostrar isso porque ela andou muito bem. Tudo bem que o quarto lugar do Magnussen na classificação foi muito circunstancial, mas andou muito bem. Se a gente for pegar ali os carros que terminaram à frente da Haas, na frente do Magnussen, que fechou a zona de pontuação, são carros que são naturalmente mais rápidos que a Haas. Então, Magnussen ter se mantido na briga e mantido aquele ponto de honra ali para ele nessa temporada, nessa corrida, perdão, foi foi o fechamento de um final de semana muito bom para a Haas. Tudo bem que largar de quarto e chegar em décimo não é o resultado que o piloto quer, mas com o carro e as circunstâncias e os adversários, foi um resultado muito bom para a Haas. Eu gostei de ver o ritmo da Haas nesse final de semana, principalmente com o Magnussen, porque a gente tem duas certezas nessa temporada, né? Que a Red Bull vai ganhar tudo e que a Haas está pressionando alguém. Nesse caso, esse ano a vítima é o Magnussen, ele já teve o ultimato dele logo na quarta corrida. Então, é um bom começo para se provar aí, seja lá o que a Haas está esperando que o Magnussen prove para eles. Bom, o segundo destaque que eu tenho para fazer é em cima da AlphaTauri. Que, né, já citei ali, que também não vem com um carro muito bom. A AlphaTauri esse ano realmente vem num carro bem complicado. Mas, mais uma vez, o Tsunoda, que eu já tinha destacado aqui após o GP do Azerbaijão, conseguiu se manter perto da zona de pontuação e bem à frente do seu companheiro de equipe. São cinco corridas, duas corridas, três corridas que o Tsunoda consegue o 11º lugar, que foi a posição que ele terminou no, na corrida de Miami. E tem dois pontos aí na conta, que foram os dois décimos lugares que ele conseguiu conquistar na temporada. Então, o Tsunoda não vem brigando constantemente com pontos, mas é um cara que vem muito consistente para essa temporada, o que é importante para ele, porque no começo da temporada muito se falava que o Tsunoda poderia ser engolido pelo De Vries e ser chutado da AlphaTauri. E a gente vê um cenário bem diferente após cinco corridas. E o De Vries, né? Se a gente falar da constância do Tsunoda, o De Vries também vem num começo de temporada muito ruim. Para mim, o que pesa no De Vries, que abre muita margem para as críticas que ele está recebendo, é a questão de lá no começo ele ter dito que não se considera um rookie e não queria ser tratado como um rookie, porque aí abre margem para pesar as críticas em cima dele. Ele é um estreante, mas um estreante atípico, e aí dessa vez ele ficou ali com 18º lugar, em um fim de semana, mais um fim de semana para se esquecer. E aí, falando em final de semana para se esquecer, McLaren. McLaren, como o próprio Stella disse, teve um choque de realidade. Após duas corridas boas para a McLaren, né, Austrália e Azerbaijão, a McLaren teve aí o seu choque de realidade, vendo que isso é muito mais próximo do que a equipe pode conquistar, do que realmente brigar por pontos nesse momento. O Norris, ele acabou perdendo ali 2 segundos, quase 2 décimos de segundo por volta após o toque do De Vries no Norris. Teve problemas no assoalho. O Piastri novamente com um problema no carro, problema ali no sistema eletrônico do carro, mais uma vez. E a McLaren teve a ideia genial, crente que teria um safety car, uma bandeira amarela, alguma coisa para ajudar. Largou com os pneus macios. O Piastri acabou tendo uma largada boa, conseguiu algumas posições, chegou até a ultrapassar o Hamilton rapidamente ali na largada da prova, mas foi para o boxes após 6 voltas e acabou com a corrida tanto dele quanto do Norris. Os dois foram para o box muito cedo, e a McLaren muito apagada. Ela se mantém como a quinta equipe do campeonato de construtores, que para mim é mais um demérito, mostrando o quanto da Mercedes para baixo, ou da Ferrari para baixo, não lembro quem é a quarta colocada agora, perdão, mas enfim, tirando essa briga ali que a gente tem entre a Aston Martin, Ferrari e Mercedes, o quanto é triste a situação do resto do pelotão. E aí, para fechar os meus destaques, vem a Alpine. A Alpine conseguiu um final de semana interessante, conseguiu os dois carros do Q3. No final, o Gasly foi P8, o Ocon foi P9, mas o clima não anda muito bom. O Laurent Rossi, que é o CEO da Alpine, fez fortes críticas ao time, disse que não vai esperar para realizar mudanças, não vai esperar até o final do ano para realizar mudanças na equipe, se a equipe seguir entregando resultados ruins. Disse que a temporada é decepcionante, que não é to de todo digna dos investimentos que a Alpine faz na equipe de Fórmula 1. Então, não está contente com o trabalho da equipe do Otmar Szafnauer. E também a Mari Becker, né, na transmissão, deu a notícia que a Alpine está negociando uma parte do time da Fórmula 1 com um grupo de investimentos aí dos Estados Unidos. Então, realmente, clima tenso na equipe francesa, que já não vem numa maré muito boa desde o final do meio do ano passado. Meus destaques são esses quatro, e é isso.
Vamos lá, Dudu, seus destaques do restante do grid.
Eu queria falar um pouco mais dessa questão desse último gancho que a Beatriz citou muito bem, que é esse climão, essa tortaça de climão que a Alpine chegou antes do final de semana, né, com o Laurent Rossi descendo o cacete em todo mundo, né? A declaração dele foi pesada, né? Eu mesmo não esperava que ele fosse tão incisivo. Ele falou, ele deu uma entrevista para o Canal Plus, que é um canal grande lá da França, né? De TV. Ele fala: estou notando não apenas uma óbvia falta de desempenho e rigor na entrega, mas também potencialmente um estado de espírito que não está à altura dos padrões anteriores desta equipe. E aí, quando ele falou de Baku e do Bahrein, que ele lembrou daquela corrida no Bahrein no começo do ano, que o Ocon tomou três punições, né? Ele falou: não gostei do primeiro grande prêmio, porque houve muito, desculpe-me por me dizer isso, amadorismo que levou a um resultado que não foi certo, foi medíocre, ruim, e a última corrida em Baku foi semelhante à do Bahrein. Isso não é aceitável. Ou seja, basicamente ele jogou todo mundo na fogueira. E assim, concorde ou não com a forma com que ele falou isso, ele tem um ponto de Alpine. Falando em decepções, a Alpine é uma decepção, mas aí não de 2023, porque eu já não esperava muita coisa da Alpine de 22 para 23. Mas a Alpine barra Renault é uma decepção geral. Porque a Renault, ela voltou para a Fórmula 1 em 2016. A Renault já está no oitavo ano de Fórmula 1. É uma equipe, é uma montadora, é uma equipe de fábrica. Desses 8 anos que a Renault disputou, mais da metade deles como fornecedora única para a equipe, né? Renault, Alpine, ou seja, não é nem aquele caso de, ah, tem quatro equipes, tem que distribuir força, não. Fornecedora de motor única em boa parte do tempo para a equipe de fábrica e não sai do lugar, não evolui. Pelo investimento que a Alpine tem, né, com a Renault, por ser uma equipe de fábrica, por ter toda a estrutura ali disponível para ela, a gente esperava que com o passar dos anos a Alpine evoluísse, a Renault, que agora é a Alpine, né? A gente vê uma equipe que não sai do lugar. Ela vez ou outra consegue ali um quinto, sexto lugar, um resultado legal, os pilotos uma hora pontuam, outra hora não pontuam, ficam nesse limbo eterno, né? A Alpine parece que não sai daí. E mais uma vez um final. E os pilotos até foram bem. Apesar dos pesares, o Gasly classificou bem, os dois fizeram uma corrida ali razoável dentro do possível. O Gasly foi oitavo, o Ocon foi nono, os dois pontuaram, mas fica esse clima, até porque o Otmar Szafnauer, né, que é o chefe de corridas da Alpine, ele não gostou. Depois do final de semana, ele falou que não entendeu por que o Lohan Rossi falou dessa forma, disse que eles vão conversar, disse que não ajuda em nada para a equipe no final de semana, se já chegar com toda essa pressão. Então, não gostou ali da abordagem, né? Vale lembrar que o Szafnauer, ele lidou até ano passado, né, com, até ano retrasado, né, com a equipe do Lawrence Stroll, né? Que é um cara que gosta de apitar em tudo. Então, dizem até que foi um dos motivos pelos quais ele saiu. Então, ele não é um cara que vai aceitar isso tranquilamente, beleza. Mas, realmente, né? A Alpine não 2022 para 23, até porque, além de se manter no mesmo lugar, ela teve, na minha opinião, uma queda em nível de piloto, né? O Alonso saiu e tudo mais. Mas é curioso, né? Você vê uma equipe de fábrica que tem grandes investimentos, que tem tudo ali à disposição dela, e aí ela não consegue evoluir, ela está sempre rodando ali entre os mesmos pilotos, entre o mesmo nível de piloto, digamos assim. Aí quando consegue, a Alpine consegue ter um piloto, que é o Fernando Alonso, foi campeão justamente por ela, né, pela Renault. Quando consegue ter uma equipe de um piloto de calibre altíssimo, e junto a ele você tem na base talvez a maior joia dos últimos anos, aí você deixa os dois irem embora juntos, assim, é uma coisa impressionante. E a Alpine está tropeçando nos mesmos erros já há algum tempo e está aí, né, no limbo. A verdade é que acidente na Austrália, a parte que tirou os dois carros, a Alpine está com a mesma pontuação da McLaren. A gente está falando aqui do ano ruim que a McLaren vem fazendo. Então é um cenário muito complicado para a Alpine. E eu queria destacar também isso, uma coisa importante, né, em relação à corrida de Miami, que foi por conta do asfalto, né? A gente ouviu novamente reclamações em relação ao asfalto, só que por motivos diferentes, né? O ano passado a gente teve muita reclamação e contrataram a empresa para reformar a pista, né? A pista foi reformada. Só que a gente teve reclamações de novo, né? O que aconteceu foi que a gente teve uma falta de aderência muito grande na linha fora da linha normal de corrida, né? Os pilotos vão passando ali pela linha convencional que eles fazem, aquela linha foi ficando emborrachada, mas fora da linha a gente teve um problema muito grande de aderência. Inclusive, até vi uma análise do Anthony Davidson da Sky Sports falando que isso ajuda a explicar por que que o Leclerc bateu no quali. Você vai acelerando a vera, alta velocidade, curva rápida, você pega um pouquinho da linha que não tá com aderência, virou passageiro do carro. Eles até nos últimos anos, né, quando os circuitos eles eram repavimentados, né, em vários circuitos, era utilizado um sistema de jateamento com água. E aí o chefe do GP de Miami falou que a Miami evitou isso por conta dos problemas do ano passado, porque o jateamento com água acabou retirando muito do que eles chamam de betume, né, que é um material que você usa para assentar o asfalto. E que é diferente das pedras brutas, né? E isso acaba não oferecendo a mesma aderência. Então, alguns problemas em relação a... Foi melhor que o ano passado, porque o ano passado a gente teve muito problema em treino livre, muito piloto batendo, mas, mais uma vez, Miami com essa questão, né? E Miami que deu uma certa razão, entre aspas, para as reclamações do Domenicali. Porque o que é que o Domenicali falava? Vem falando, ah, os treinos livres, a gente tem que modificar os treinos livres, a Fórmula 1 quer insistir nas sprints para trazer mais ação, e a gente viu todos os ingressos vendidos em Miami, né? Lotou mais uma vez, mas na sexta-feira, arquibancadas com muitos buracos. Por quê? Porque o público foi fazer outras coisas. porque era treino livre e tal. Tipo, ah, eu vou para lá, para o complexo, mas vou curtir essa atividade lá, tal, legal. Então, deu um pouco de razão aí para a Liberty, que está tentando fazer essas mudanças, algumas das quais eu concordo, já comentei até aqui, para trazer mais ação, mas fato é que Miami teve essa questão, né? Vendeu os ingressos, teve grande participação do público, só que nos primeiros dias, ali nas primeiras sessões, o público não colou como no sábado e no domingo, por conta dessa falta de ação na pista.
Bom, aqui os últimos comentários para a gente colocar no ar do Christian. Boa noite, amanhã é meu aniversário e eu vou dormir com certeza vai ser
Opa!
mais interessante isso como comemoração do que a corrida de Miami. A coisa mais interessante que tem em Miami é a piscina do estádio do Miami Dolphins, de resto. Ó, Leclerc e Sainz erram sim, mas já passaram vários pilotos da Ferrari e os problemas são sempre os mesmos. O problema não é piloto, é equipe como ela, a McLaren, entre outras. A Aston Martin foi a que mais evoluiu. Obrigado, papai Stroll. Um abraço para o Christian e já o desejou feliz aniversário para ele. Adiantado, tá? Grande abraço, Christian. Bom, Beatriz, suas considerações finais.
Bom, deixa aqui também um feliz aniversário para o Christian. Com certeza, a pessoa com os comentários mais perspicazes que temos aqui no do Pit ao Grid sempre presente. Então, muito obrigada e parabéns, Christian. Até a próxima semana. Semana que vem não tem corrida, mas Fórmula 1 sempre tem assunto. Então, estaremos aqui de novo. Sempre um prazer e até a próxima semana. Já deixo aqui até a semana que vem e a minha despedida. Boa noite para quem está acompanhando. Pelo YouTube e até o próximo episódio para quem vier acompanhar no agregador.
Dudu, suas considerações finais.
É isso, deixar também os parabéns aí para o Christian, né? Tá sempre aqui conosco comentando com suas sacadas muito curiosas, para não dizer o mínimo, mas deixar um agradecimento e um feliz aniversário aí para o Christian, que está sempre na audiência. Uma boa noite para vocês, Maurício, Beatriz, sempre uma honra estar com vocês. E vamos lá, né? Semana que vem não tem corrida. E vai ser o espaço para a gente conseguir discutir algumas coisas antes de uma pancada, né? Porque a Fórmula 1 em 2020, no ano da pandemia, ela foi obrigada a fazer rodadas triplas e ela prometeu que jamais não vamos ter rodadas triplas novamente, porque é muito cansativo para os pilotos, para as equipes, para os mecânicos. Foi apenas uma situação circunstancial e nós vamos aí para a primeira de duas rodadas triplas nesse ano, que é uma delícia, né? Nossa, as equipes devem adorar rodada tripla. É, vamos para Imola, depois para Mônaco, depois para Barcelona, que é uma sequência que promete, né? Para não dizer outra coisa. Mas semana que vem vai ser o espaço entre essas três. É, então teremos aí a abertura para comentar outros assuntos. E de resto, agradecer a todo mundo aí que nos deu audiência, que participou conosco. E nos vemos então na segunda-feira que vem no YouTube ou em qualquer dia que você quiser no agregador.
É isso aí, você nos acompanha e nos segue no arroba do Pit ao Grid lá no Twitter e também no Instagram. Você segue no Twitter o arroba paddock da F2 para ficar ligado na Fórmula 2 e demais categorias de base. Lembrando que a gente volta na semana que vem com mais assuntos da Fórmula 1 aqui no do Pit ao Grid. A próxima semana a gente vai trazer outros temas e passar limpo aqui mais uma vez. Agradecendo a toda a sua audiência, a você que está ao vivo no YouTube e depois a você que nos acompanha no agregador de podcast a partir da terça-feira. Muito obrigado. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Pit ao Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você. Vem acelerar com a gente.